Atenção, emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6:00 PM.
Essa é a hora H.
No ar. Opa, alô, alô, paraibanos e paraibanas, alô, alô, gente boa em cada canto e recanto dessa Paraíba de audiência, que prazer, que alegria. Boa noite, estamos juntos, misturados e conectados com a informação. Boa noite a você em todo o estado, boa noite, o Alisson Bezerra.
Boa noite, Heron, boa noite pra todo mundo ligado com a gente, quarta-feira, meio da semana, 7 de maio, a Hora H começou, hein?
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro, dia inteiro.
A hora, tá na hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H.
Pra Paraíba sintonizar, está no ar, a hora H.
Aqui na hora H, a partir de agora, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento, rede de postos opção. Tem sempre opção no seu caminho. São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe. No Lojão é fácil comprar. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Justiça, família de motoboy morto por Juan Macario vai recorrer de decisão judicial que concedeu regime semiaberto a condenado pelo crime.
Educação, cadastro no programa Passe Livre para estudantes da Paraíba vai ser permanente a partir de agora.
Brasília, presidida pelo deputado Rui Carneiro, Câmara convoca novo ministro da Previdência para explicar escândalo no INSS.
Solenidade, radicado na Paraíba, novo ministro das Comunicações toma posse em Brasília.
Política, Republicanos da Paraíba faz aceno ao MDB, mas diz que federação entre os partidos só será possível se veneziano Vital do Rego aderir à base do governador João Azevedo.
Aval, presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, autoriza Felipe Leitão deixar partido.
Saiba já já quem agiu nos bastidores em Brasília para concessão dessa carta de liberação.
Mundo, primeiro dia do conclave em Roma, acaba sem definição do novo Papa.
6:03 agora.
Hora H. Hora H. Indispensável.
Atenção para a previsão do tempo para esta quinta-feira na Paraíba.
Quinta-feira ensolarada na maior parte do estado, temperatura máxima em 34 graus e a mínima 21 graus.
Agora, na Paraíba, 6:03.
6:03.
Essa é a Hora H.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Heron City.
Paraibanos e paraibanas, de uma coisa, na ágora desse estado, ninguém tem dúvidas. Do poder de fogo, da força política, da musculatura, da atual formação partidária do Bloco Palaciano, o Bloco de Apoio ao governador João Azevedo. Mas já começam a surgir dúvidas se esse caldeirão será suficiente para preservar e manter todos os ingredientes na mesma panela. Afinal de contas, são partidos com visões distintas, com olhares diferenciados, e com projetos específicos, com interesses peculiares sobre a sucessão de 2026. O Progressistas tem um objetivo. O PSB do governador João Azevedo também tem outro, e é legítimo. O Republicanos também. É um excesso de lideranças, de forças políticas que têm projetos conflitantes. Conservar essa base no mesmo lugar, com esses interesses diferentes, é uma equação muito complicada, mesmo para um engenheiro com expertise cartesiana como o governador da Paraíba, João Azevedo, que tem, a despeito dessas disparidades, agido como um moderador, um conciliador. Mas está cada vez mais notório que há, em alguns momentos, uma perda de controle, porque é muita gente se movimentando e o caminho é estreito, o beco é estreito. Nem todo mundo pode caber, a menos ou a não ser que parte dessas lideranças tenham a capacidade e o desprendimento de renúncia. Mas quem está disposto a renunciar nesse grupo? Cícero Lucena, que tem a prefeitura de João Pessoa, a potente prefeitura de João Pessoa, que já está andando Paraíba fora? O vice-governador Lucas Ribeiro, que tem a prerrogativa de assumir o governo em caso de desincompatibilização do governador João Azevedo? O PSB, que tem o governador, que governa o estado e que tem o poder da caneta e da decisão, decisão essa que define literalmente o terreno político que se vai jogar em 2026? O Republicanos, que tem o presidente da Câmara dos Deputados em Brasília e o presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba? Quem deles vai renunciar? Há espírito de renúncia quando o que mais se vê é apetite pelo poder? Eis o desafio posto nos ombros e na mesa do governador João Azevedo.
Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade, pra Paraíba sintonizar, Eroncide está no ar.
No ar, na Hora H.
Não para, a vida não para, toda hora o mundo muda.
Alô, alô, Paraíba.
O tempo não cala, a vida dispara toda hora.
Boa noite
hora.
A você na Rádio Pop FM 89.3, na capital da Paraíba, a emissora que mais cresce no estado. Alô, alô, Campina Grande, compartimento da Borborema, na sintonia na Pop Cariri 101.1 FM. Alô, você em todas as regiões da Paraíba, na sintonia nas 25 emissoras em conexão na Rede Mais Rádio.
Hora H, chegou, era um sim, pode confiar, tá no ar. Hora H, chegou, era um sim, pode...
Cheguei, Paraíba, e ao lado de Alisson Bezerra, até às 7 da noite. Quem gosta de jornalismo de verdade, quem não tem tempo a perder, se liga aqui,
tá no ar,
na Hora H.
Hora H. Está no ar, a Hora H.
Deus é minha força, Ele é a força pra mim.
Paraibanos e paraibanas, na despedida do dia, nas boas-vindas da noite, nós nos juntamos aqui para agradecer ao nosso bom, generoso, misericordioso e justo Deus. A nossa força. Aliás, a palavra de Deus diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Que essa alegria de Deus renove nesta noite a sua força, a sua confiança e a sua esperança. Às 6h09, na Hora H, ao lado de Alisson Bezerra.
O Alisson Bezerra.
boa noite, Heron, boa noite, essa Paraíba noite. Inteira de audiência, começando mais uma Hora H no ar pra toda Paraíba. Que alegria, que bom saber que você tá aí do outro lado do rádio, também acompanhando a gente na Mais TV, tá no celular, tá com os amigos, tá com os familiares, tá na calçada agora, lá em Souza, no sertão da Paraíba.
Tavares, lá em Tavares. A turma da calçada em Tavares.
É, todo mundo ligado com a gente aqui na Hora H. E você pode participar a partir de agora. 993-46-5276. 993-46-5276. Manda tua mensagem. Interage conosco aqui na Hora H. Comigo, arroba Walisson Bezerra. Com você, Heron
Comigo,
Cid.
Você fala agora no Instagram, no arroba Heron Cid. Heron com H, Cid com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Arroba Heron Cid. Heron com H, Cid. E com demudo no final. Tudo junto e misturado.
Junto e misturado com a sua participação até às 7 da noite. Simbora Paraíba, jornalismo sem parar. Aqui na Hora H.
Você está na Hora H. Hora H.
6h10, você acompanhando a gente também em áudio e vídeo no YouTube, youtube.com/maisTV, o canal de vídeo do portal Mais PB, Mais TV, se inscreva no canal, em vídeo também você acompanha agora na TV Diário do Sertão. Um abraço para você que está acompanhando a gente em vídeo também, é um prazer falar com você, pode mandar sua mensagem, a gente interage a partir de agora, acelerando com a notícia e você acelerando para os postos da Rede Opção, em João Pessoa, Recife, Guarabira, Sapé e Campina Grande. Na hora de abastecer, tem sempre opção no seu caminho. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Para a informação para o ouvinte que está ouvindo a gente agora aqui na Pop Cariri 101.1 FM, muita gente reclamando da falta de iluminação pública na Avenida Floriano Peixoto, aqui em Campina Grande, você sintonizado na Pop Cariri 101.1 FM. Quem mandou mensagem agora há pouco, eram falando justamente dessa escuridão, foi nosso colega jornalista Max Silva. Então, atenção, Prefeitura de Campina Grande, bora tomar conta da iluminação pública na Avenida Floriano Peixoto, em Campina Grande. Avenida sem iluminação é campo aberto para muita coisa ruim acontecer.
É uma das principais da cidade.
É, então é preciso cuidar. E não é de hoje que essa reclamação vem sendo feita por moradores de Campina Grande. Então, atenção à prefeitura, prefeito Bruno Cunha Lima, mandar atenção aí a Floriano Peixoto para que essa situação seja normalizada. Quem também está nessa peleja aí é o nosso amigo Giovanni Santos, ouvinte diário aqui da Hora H.
Um abraço, Giovanni, grande comunicador, jornalista, influencer digital. Para a nossa satisfação, conterrâneo do sertão, de Souza, da nossa região e da região metropolitana de Marisópolis. Um abraço, Giovanni. Não é possível, né, Giovanni, que a prefeitura de Campina Grande, do tamanho da prefeitura de Campina Grande, não tenha condição de repor lâmpada, né? Aí complica, aí vira o apagão geral.
Heron, bora começar com notícia de última hora, vindo de Brasília, assuntos do centro do poder.
Hora de Brasília.
Deputado Felipe Leitão já está autorizado a sair do PSD, é isso, Heron?
Bastidores de Brasília agora, acaba de ser assinada em Brasília, informação exclusiva aqui do blog Heron Cid no portal Mais PB e do programa Hora H da Rádio Pop FM e da Rede Mais Rádio. O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, assinou agora à tarde, nesta quarta-feira, a carta de anuência que libera e autoriza a desfiliação do deputado estadual Felipe Leitão. Ele já vinha com problemas no PSD desde a gestão anterior, quando o partido era comandado pela senadora Daniela Ribeiro. Queria sair do partido, mas tem uma nova gestão agora, do deputado, ex-deputado Pedro Cunha Lima, que foi ouvido também pelo presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. A decisão da direção nacional é de conceder o pedido feito pelo deputado estadual Felipe Leitão, que fica a partir de agora liberado para ir para onde
quiser. Livre, leve e solto.
O documento que o blog publicou no portal Mais PB, o Alisson, diz que a sigla autoriza de forma irretratável e irrevogável a desfiliação partidária sem perda do mandato, bem como sua filiação partidária em partido político de sua livre escolha, sem com isso representar ato de infidelidade partidária. Essa carta foi assinada pelo presidente nacional do PSD, o ex-ministro Gilberto Kassab. Bastidores.
Conte tudo,
quem
não esconda nada.
Quem agiu nos bastidores para que esta carta fosse concedida a Felipe Leitão
Sim.
foi o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, do Republicanos.
Então quer dizer...
Significa dizer que tu precisa adivinhar muito para qual partido Felipe Leitão vai se filiar, né?
E não se esconde de ninguém a ligação que Felipe Leitão tem com as lideranças de Republicanos na Paraíba, a exemplo do deputado estadual Adriano Galdino, presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba.
Ele é esperto, porque ele tem um pai no Republicanos, ele está no PSD, por enquanto, e a esposa é prefeita de Bahia pelo PSB, ou seja, para onde o rio for, vai dar mar para Felipe Leitão. Bastidores, Hugo Mota agiu direto com Gilberto Kassab e Gilberto Kassab também ouviu aqui lideranças do PSD da Paraíba, especificamente Pedro Cunha Lima e Cássio Cunha Lima. Foi resolvido entre eles lá e Felipe Leitão está liberado para deixar o PSD. Não vai para o PS, certamente não vai para o PSB, onde está sua esposa Tarciana Leitão, prefeita de Bahia. Deve ir para o Republicanos. Afinal de contas, seria até um gesto de gratidão pela interlocução aí do deputado federal Hugo Mota, presidente estadual do Republicanos.
Eram falando de Brasília agora há pouco, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, participou de um ato pró-anistia. Bolsonaro que saiu recentemente do hospital após ser submetido a uma nova cirurgia. Durante o ato que aconteceu agora há pouco lá na esplanada dos ministérios, ao lado de diversos aliados, Bolsonaro voltou a pressionar a Câmara Federal para que a anistia aos condenados do 8 de janeiro seja pautada, principalmente por parte do deputado Hugo Mota, paraibano, que preside o Parlamento Federal.
Ainda de Brasília, o novo
ministro...
Vamos
acompanhar o que disse agora, Jair Bolsonaro?
Anistia é o ato político e privativo do Parlamento Brasileiro. O Parlamento votou, ninguém tem que se meter em nada. Tem que cumprir a vontade do parlamento, que representa a vontade da maioria do povo brasileiro. A todos vocês, muito obrigado mais uma vez. Obrigado sempre por esse momento, por essa oportunidade. Venceremos com a graça de Deus. Brasil, acima de tudo!
Essa foi a fala de Jair Bolsonaro há pouco, trazendo uma meia-verdade. Não é só o parlamento decidir. Afinal de contas, não existe um poder supremo. Existem três poderes. O legislativo, que cria leis. Uhum. O executivo, que executa. Mas tem um judiciário que julga esses atos, se são legais e são constitucionais. E esse terceiro poder é o poder judiciário. Se fosse assim, só tinha um poder mesmo. Ou seria um... No lugar de uma república, seria uma monarquia, que só uma pessoa manda, ou só um poder manda, né? 6h16 na hora H, ainda em Brasília, o novo ministro das Comunicações, Frederico Siqueira Filho, um pernambucano radicado na Paraíba, tomou posse no final da manhã de hoje, em Brasília, em cerimônia realizada no auditório da sede do Ministério das Comunicações. Essa cerimônia, solenidade, teve a presença maciça de empresários, deputados e autoridades paraibanas. Também participaram da posse a ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, das Mulheres Márcia Lopes, os ministros Paulo Teixeira do Desenvolvimento Agrário, Renan Filho dos Transportes, José Múcio da Defesa e Celso Sabino do Turismo, além de interino da Pesca Édipo Araújo. Entre as autoridades lá estavam o senador Efraim Filho do União Brasil, um dos responsáveis pela indicação de Frederico Siqueira Filho, que era até então o indicado de Efraim para a Telebrás.
Daqui a pouco a gente vai voltar a Brasília, porque tem notícias também da Câmara Federal com a convocação do novo ministro da Previdência, Valnei Queiroz, para explicar a fraude no INSS. O que está acontecendo com a Previdência do país? Daqui a pouco a gente traz mais detalhes.
O governo que está sendo ameaçado de CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que faria muito bem ser instalada, porque um escândalo desse tamanho, dessa proporção, não é possível que o parlamento fique só assistindo, né? Tem material de sobra para a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Isso aí, a cada vez que cava, mais um pouquinho, mais minhoca vai aparecendo.
Se for cavar, cavar vai ser difícil, Verão. Mas vamos agora à redação do Portal Mais PB.
Boletim da redação.
Reviravolta no caso do motoboy assassinado ao ser atropelado no retão de Manaíra, em João Pessoa. O condenado pelo crime conseguiu liberdade e vai responder no regime semiaberto? Gabriel Buquerque tem os detalhes.
Juan Ferreira de Oliveira, conhecido como Juan Macario, acusado de atropelar e matar o motoboy Kelton Marques ao ultrapassar o sinal vermelho no retão de Manaíra, em João Pessoa, em alta velocidade, foi solto nesta quarta-feira e encaminhado para o regime semiaberto. A decisão foi da juíza Juliana Acioli Uchoa, da primeira vara mista de Catolé do Rocha, aonde Juan estava preso. A defesa solicitou a mudança da prisão, alegando que o preso já havia cumprido mais da metade da pena e apresentava uma boa conduta carcerária. Já a defesa da família de Kelton Marques, representada pelo advogado Luiz Pereira, vai recorrer da decisão e buscar entender como foi realizado o cálculo da remissão da pena de Juan.
Tá, nós insurgimos contra a redução da pena e para isso o Ministério Público já manifestou o interesse de recorrer. A assistência à acusação, que é a família representada por mim, também manifesta intenção de recorrer. Entendo que foi precipitada a questão da redução, da remissão de pena dele. Não entendi ainda como foi que ocorreu. E se couber recurso, nós também iremos recorrer dessa decisão em específico.
Apesar da liberação, Juan Macario vai precisar cumprir a prisão domiciliar na região de Catolé do Rocha, usar tornozeleira eletrônica, não pode frequentar locais públicos e não pode se ausentar da comarca da cidade. Da redação do portal Mais PB, Gabriel Albuquerque.
Obrigado, Gabriel. Na hora H. Esse tipo de decisão judicial é um estímulo com data vênia à doutora juíza que a assinou. Esse tipo de decisão judicial é um estímulo ao crime. É um tônico a favor da impunidade. Um camarada pega um carro em alta velocidade, embriagado, no retão de Manaíra, transforma essa via num autódromo e mata, atravessa o sinal, mata, atropela e mata um motociclista. Fica meses foragido, sem nenhuma intenção de enfrentar na justiça com argumentos o crime do qual era acusado. Foi preso em 2022... 22, 23, 24. Não tem nem 3 anos que foi preso. Foi condenado em 2023. E a justiça já manda pra casa. Que punição é essa? É um regime que tem que ser revisto. Ou aplica-se a pena ou não se aplica. Não dá pra fingir que isso é uma pena aplicada, porque foi cumprido um pedaço da pena, remido alguns dias por suposto bom comportamento, aí manda o autor de um crime desta natureza para casa. Significa dizer o quê? Que se faz conta hoje sobre o crime que vale a pena. Por que ter cuidado no trânsito? Por que não matar? Se a punição é estimulante ao crime, se daqui a pouco, além de ser esquecida a criminalidade, será atenuada a pena. É por essas e outras que a credibilidade do sistema penal brasileiro e judicial está cada vez mais cavando no fundo do poço.
Era a decisão de redução da pena foi tomada pela Câmara Criminal, inicialmente. Câmara Criminal, que é um órgão do Tribunal de Justiça da Paraíba, segunda instância, um órgão colegiado. Juan Macario foi condenado a 13 anos e 4 meses de reclusão, mas atendendo a um pedido da defesa do condenado, a Câmara Criminal impôs a redução, reduziu, na verdade, a redução para 8 anos e 4 meses de reclusão.
Significa dizer que a justiça no Brasil depende de quem pode pagar bons advogados. Se tiver bons advogados, termina como Juan Macario. Se não tiver, mofa no Roger.
Atenção, estudantes da Paraíba, o cadastro para o programa Passe Livre Estudantil agora vai ser permanente. João Pedro Gomes é quem tem os detalhes.
Boletim da redação.
O governo da Paraíba anunciou a ampliação do prazo de cadastramento para o programa Passe Livre Estudantil. De acordo com a Secretaria da Educação, o processo seguirá de forma contínua e permanente. O cadastramento está sendo realizado normalmente no guichê da Cintur, localizado na rodoviária de João Pessoa e também no guichê da Sintrans, no Terminal de Integração de Campina Grande. O benefício vai garantir 44 passagens gratuitas por mês a alunos da rede pública matriculados do nono ano do ensino fundamental ao ensino médio. Eles terão direito à gratuidade no transporte de estudantes residentes nos municípios de João Pessoa, Bahia, Cabedelo, Santa Rita e Campina Grande. O valor das passagens será acreditado em um cartão individual e a permanência no programa vai considerar a frequência nas aulas. No lançamento, o secretário da Educação, Wilson Filho, enfatizou que o passe livre é uma medida que visa promover equidade.
É o maior programa do Brasil em termos educacionais e nós estamos muito animados porque nós estamos lançando um programa que já começa a valer. Aqui está o cartãozinho. Mais de 13 mil estudantes já têm esse cartão em mãos e hoje eles já podem utilizar o cartão para se transportar de graça nos ônibus. Todos os estudantes da grande João Pessoa, Cabedelo, Bahia, Santa Rita e também Campina Grande, estão aptos, aqueles matriculados em todas as escolas estaduais, na nona série, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio.
Da redação do portal Mais PB, João Pedro Gomes.
Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. É a velocidade em excesso, a falta de capacete, o celular que tira a atenção, o desrespeito com o pedestre e com o ciclista. Atitudes do dia a dia que precisamos rever. Mudar essa história só depende de nós. Desacelere, seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba.
Rede Mais!
6h25 na hora H, 6h25, importante programa do Passe Livre. Aliás, só para arrematar esse assunto, o Alisson Bezerra, o deputado estadual Wilson Filho tem conseguido um feito. Ele foi muito subestimado na sua chegada porque o governador João Azevedo nomeou, depois de muito tempo, um político para uma secretaria que é extremamente técnica. E para a surpresa de muitos, de outros nem tanto, o Wilson Filho está conseguindo fazer as duas coisas. Fazer uma gestão técnica e ao mesmo tempo que tem a capacidade de relacionamento político, o que não é muito fácil e ele vem conseguindo.
6 horas e 26 minutos, hora do intervalo.
Nos próximos minutos você vai ouvir aqui na Hora H.
Um novo ingrediente para a política da Paraíba. Em Brasília, avançam as tratativas para a federação entre o Republicanos, Hugo Mota, e o MDB de Veneziano Vital do Rego. No estado, na política paroquial, como é que fica a situação?
6h26 e tem mais na Hora H de hoje.
Em Brasília também, uma comissão da Câmara Federal convocou o ministro da Previdência, Volney Queiroz, para saber o que é que está sendo feito para coibir que a fraude no INSS continue.
Prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, entrega nesse momento o novo estádio da Graça no bairro de Cruz das Armas, em João Pessoa.
Tudo isso e muito mais você confere daqui a pouco na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já, Paraíba.
Lá, 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 lá.
Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba.
É o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia,
que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Atenção, senhoras e senhores, é dia de decisão. Os craques da torcida estão prontos. O juiz autoriza e manda abastecer. O time opção se movimenta para lhe atender bem.
E lembre sempre, com o aplicativo Mais Opção, você é sempre campeão.
Baixe agora e vá ao estádio abastecido de descontos. Na Rede Opção, nosso time está sempre a postos por você.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Mãe, é o nosso verdadeiro orgulho e merece todos os presentes do Lojão Rio do Peixe. Escova secadora 3-in-1 Alisa Sec Modela só R$89,90. Prancha alisadora gama com revestimento cerâmico só R$79,90. Cama box casal com molas ensacadas e dois travesseiros grátis apenas R$899. Quer mais ofertas? Siga o Instagram @LojãoRioDoPeixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. É a velocidade em excesso, a falta de capacete, o celular que tira a atenção, o desrespeito com o pedestre e com o ciclista. Atitudes do dia a dia que precisamos rever. Mudar essa história só depende de nós. Desacelere, seu bem maior é a vida. Uma campanha Detran, Governo da Paraíba.
Hora H. Hora H. Hora H. É jornalismo.
É mais conteúdo. O Alisson Bezerra. Eron Cid está no ar.
No ar, na Hora H.
Acerta a sua hora com a nossa Hora H 6:30, 6:30. Boa noite a você em todos os cantos e recantos dessa Paraíba, na sintonia das emissoras da Rede Mais Rádio. Além de João Pessoa, Rádio Pop FM, a cabeça de rede. Um abraço pra você em Serra Branca, na Índia FM. Boa noite. Alô, São Bento, na Solidária FM. Boa noite, Catolé do Rocha, na Independência FM. Alô, alô, Cajazeiras, na Mais FM. Boa noite, Iraúna, na Mais FM 100.1. Um beijo no coração de Itaperuá, na Taperuá FM. Um abraço para Itabaiana, Vale do Paraíba, na Rainha FM 87,9.
Abraçando também, Eron, para quem tá ligado com a gente, como o Epitácio Germano agora na Itatinga FM 102.9, em Patos, Sertão da Paraíba. Um abraço para Aninha, para toda a equipe da Rádio Itatinga FM. Simbora, jornalismo sem parar na Hora H.
6:31.
Hora H!
Fala de política, Eron, de Brasília.
Continua o escândalo, Alisson, desdobramentos do escândalo do INSS, escândalo bilionário que colocou o governo Lula nas cordas.
Envergonha o governo Lula, viu, Eron? A Comissão de Previdência e Assistência Social da Câmara Federal, que é presidida pelo deputado paraibano Rui Carneiro, convocou o novo ministro da Previdência, Volney Queiroz, para responder a questionamentos sobre esse escândalo do INSS. Esse é o tema da entrevista da hora.
Entrevista da hora.
A nossa conversa é com o deputado federal paraibano Rui Carneiro. Ele é dessa comissão da Previdência e da Assistência Social. Ele é presidente da comissão.
Exatamente. Deputado, boa noite para o senhor. O que é que a comissão pretende extrair do ministro e também do novo presidente do INSS? Boa noite.
Boa noite, o Ares Feron, toda a equipe, todos os ouvintes. Aprovei na comissão hoje à tarde a ida do novo presidente do INSS e do novo ministro da Previdência. Esse escândalo do INSS é um escândalo de grandes proporções, milhões de pessoas prejudicadas. Houve a substituição das duas pastas e agora nós queremos ouvir lá na comissão exatamente as providências, as medidas que estão sendo tomadas e com três eixos importantes. Primeiro, a punição aos culpados. Segundo, a devolução do dinheiro roubado. Não tem outro termo a ser usado que não seja esse. E terceiro, a questão da mudança de legislação e de como será daqui para frente o funcionamento dessa questão com os sindicatos, com as entidades. Lembrando que também tem sindicatos que prestam serviços, mas o volume de entidades, associações, sobretudo envolvidas no escândalo, é muito grande. Então nós estamos falando aí de bilhões que tem que ser devolvido às pessoas que que perderam seus recursos. É, só para você ter uma ideia, uma pessoa que ganha um salário mínimo, que é a maioria dos aposentados vítimas do golpe, quando você faz um desconto de R$70, R$80 por mês, você está fazendo praticamente um salário inteiro por ano. Isso faz falta para as pessoas que ganham esse valor para comprar remédio, para comprar alimentação, para pagar uma conta de água, de luz. Então esse dinheiro tem que ser restituído, as pessoas têm que ser punidas e a legislação tem que mudar para evitar que isso aconteça novamente.
Deputado Rui Carneiro, muito obrigado pela participação aqui na Hora H. Essa é uma batata quente para o governo Lula responder. E não adianta, Heron, só ficar dizendo, ah, começou no governo Bolsonaro.
Não resolve nada.
Começou. A investigação disse que começou lá no governo anterior. Mas nós já estamos agora caminhando para o terceiro ano do governo Lula.
Não deu para ver esse rombo todinho. Não, aí tem. Não, mas no governo Lula está sendo investigado. Aí
sim,
paciente,
tem que se investigar, né? É o no mínimo, espera isso, né?
A Polícia Federal é uma repassão do governo Lula? Não, a Polícia Federal isso, é uma polícia de Estado. Ela investiga o governo querendo ou sem querer.
Não dá para esconder, Heron, mas esse caso traz muito sobre a política, polícia, justiça, que é o seguinte: a Polícia Federal presta quando é para investigar meu adversário. Para me investigar, não vale nada.
É, tá sendo usada, né?
Tá sendo usada, exatamente.
É um problema do governo Lula e que o governo Lula tem que descascar esse abacaxi. Pega num tema muito ruim para o governo. Aposentado e pensionista. É o Partido dos Trabalhadores. É uma situação muito delicada, muito conflituosa. E o governo tem que ter uma solução rápida. Porque não é só a devolução do dinheiro furtado, não.
É a condenação.
É a devolução sem prejuízo para o cofre público. Que a condenação já não depende nem do governo, é justiça. Mas devolver, tirando do que já foi, do cofre do que já foi drenado, não. É recuperar o dinheiro e rápido. Porque quem teve esse dinheiro e agora... Tem muita gente, Wallace, que vai despertar agora, que foi roubado. É. Vai começar a olhar agora e vai ver que era associada a uma entidade sem nunca ter assinado um papel, sem saber nem de onde diabo fica a entidade. Isso é um crime muito sério, muito grave. É uma gangue, é uma organização criminosa que estava drenando o dinheiro de inocentes com a anuência de servidores do INSS. E com a complacência, omissão ou conivência do Ministério e do INSS. O governo tem que dar uma resposta muito dura, porque o governo Lula, quando tenta se deslocar, e até agora tinha se deslocado, se salvado da pecha, que ficou muito marcada, doa quem doer, pela corrupção, são inúmeros, é um catálogo de escândalos de corrupção nos governos do PT, não tem como esconder isso. Quando estava se livrando disso, chegando para o quarto ano, vem uma bomba desse tamanho. Então o governo tem que agir rápido. O governo já vai mal nas pernas, caindo pelas tabelas, ainda tem que enfrentar um problema como esse. Agora tem que enfrentar com coragem, com decisão e mostrando transparência e ressarcindo o aposentado e o pensionista que foi roubado pela omissão ou pela incompetência do governo. E a pergunta é, o que o governo vai fazer com essas entidades que entraram nessa lista da safadeza? Só notificar elas para devolução de alguns casos? Só isso? Como é isso? O cara vai, rouba a sua casa e depois ele continua tratando? Isso era pra, o governo era para alijar essas entidades, tirar do mapa, não possibilitar mais nenhum tipo de convênio ou qualquer coisa parecida com o dinheiro público. Vão viver de outra coisa. Menos de dinheiro público depois de ter participado de um negócio desse tamanho, um assalto aos mais pobres.
Fala de política, também vindo de Brasília, mas com reflexos na Paraíba. Ontem, o presidente nacional do MDB, o deputado Baleia Rossi, procurou a Direção Nacional dos Republicanos para discutir uma federação partidária entre as duas legendas. Na Paraíba, MDB de Veneziano Vital do Rego e Republicanos de Hugo Mota estão em caminhos distintos. Há condições de fazer essa junção? Água e óleo podem se misturar na Paraíba? Sobre esse tema, a gente conversa agora por telefone com o deputado federal Wilson Santiago, que é do Republicanos. Deputado, boa noite para o senhor. Bem-vindo à Hora H. O senhor enxerga que há possibilidades dessa federação? Boa noite.
Boa noite. Boa noite, Wallace. Boa noite, Heron. Boa noite a todos os telespectadores do seu programa. Existe sim essa conversa ou esses entendimentos em vários estados da federação, porque qualquer federação para ser constituída precisa ter a maioria, o apoiamento da maioria dos estados. No caso específico
tipo da Paraíba, nós temos algumas condições para se formar essa federação. Uma delas é os candidatos ou as lideranças do outro partido, no caso do PMDB, se dispor a se alinhar politicamente com a nossa estrutura política no Estado, com o governador João Azevedo e também com os candidatos que são da nossa aliança política. Então, se aliando a isso, ou se condicionando a isso, com certeza nós não teremos nenhuma dificuldade de montar, de aprovar ou de concordar com uma federação, incluindo a Paraíba.
Deputado, anteriormente o Republicanos já havia tido diálogo para a federação com o PP e União Brasil. Não prosperou. Por que agora o senhor acha que é possível prosperar com o MDB?
O que aconteceu anteriormente, a grande maioria dos estados, como os outros dois partidos, no caso União Brasil e no caso o PP, eles têm uma abrangência maior em todos os estados da federação, se conflitavam muito na maioria dos estados. Então, quando nós fizemos o levantamento, se nós temos hoje o comando de 27 estados da federação com o Republicano, como seria formar uma federação para ter apenas 7 estados da federação? Apesar desses estados serem os maiores, como por exemplo São Paulo e a própria Paraíba, pela bancada que tem e pelas condições que de fato foram postas. No caso do MDB, o partido é menor, ou seja, não atinge, no que se refere ao comando partidário, a maioria desses estados. Mas para a gente concordar na Paraíba, precisa sim do entendimento com o governador João Azevedo e do entendimento com as demais lideranças políticas do partido que têm a mesma pretensão política ou que se conflitam com a disputa da eleição de 2028. Agora, particularmente, eu, como eleitor e como filiado ao partido, eu não tenho nenhuma objeção a isso, porque eu me dou bem com todos, mas me submeto às decisões ou às condições que esses partidos ou que essas lideranças políticas, de fato, propuserem, porque é a sobrevivência da nossa aliança que deu certo aqui na Paraíba.
O senhor acredita que o senador veneziano Vital do Rego estaria disposto a retornar à base? O senhor enxerga que há espaços para que veneziano volte à base de João?
Não, se ele está disposto, quem deve dizer é ele, não sou eu. O que eu estou falando é que espaço político sempre tem. Sempre tem espaço político. Agora, para se ter esse espaço político, é como sempre, como falei anteriormente, tem algumas condições para isso a serem impostas.
Quais são essas condições, deputado?
As condições é se submeter ao alinhamento político do governador João Azevedo, que é o comandante maior do nosso estado no que se refere à aliança política, e também do próprio comandante do nosso partido, o deputado Hugo Mota.
Já houve diálogos do Republicanos na Paraíba com o MDB, com o veneziano?
Não, não tivemos diálogo nenhum. Tivemos conversa soltas com alguns dos integrantes desses partidos. Agora, essa conversa está sendo feita em alguns estados pelas presidências, pelas presidências nacionais dos dois partidos. Essa conversa está tendo, como tiveram essa conversa com outros partidos políticos. Alguns não prosperaram, mas ninguém pode fechar a porta para todos. Nós temos que conversar, dialogar e identificar o que é o melhor para o Republicano na Paraíba.
Deputado Wilson Santiago, muito obrigado pela sua participação na Hora H. Boa noite para o senhor.
Muito obrigado a você e obrigado a todos.
Hora H.
6h42, Santiago, como se diz no popular, botou o bode na sala. Tem problema nenhum, desde que... Aí botou o bode na sala, desde que ele venha para a base do governo João. É muita dificuldade para veneziano vir para a base do governo João. A questão é, tem vaga para ele na chapa de senador hoje no bloco político de João? A questão é essa. Para a veneziana é muito mais confortável estar onde está. É só fazer conta o Alisson Bezerra. Ele está repetindo a fórmula de sucesso utilizada por Efraim Filho. Qual é a fórmula? Longe do governo, com toda a oposição votando nele e com parte do governo votando nele. Quando soma isso, dá o quê? Dá voto para se eleger. Essa fórmula já deu certo em 2022. Veneziano está agindo no flanco e reutilizando, reciclando essa forma. E a articulação política do governo, a bem da verdade, age passivamente diante dessa realidade.
Para Veneziano, talvez esteja sendo a estratégia correta, Eron, mas o que se enxerga nos bastidores é que o MDB vai chegar novamente no ano eleitoral sem conseguir montar uma chapa proporcional, assim como foi em 2022.
Mas é para ele, ele está preocupado em ser reeleito, né?
É Veneziano, pessoa física.
E está atendendo o MDB, levando o senador de volta? Para o MDB está ótimo.
Mas todo partido quer deputado federal.
Mas se contenta com um senador, né? Entre ter um deputado federal e um senador, tá, é compatível, né?
Você lembra nesse microfone quem deu entrevista a gente em agosto do ano passado,
muita
no hotel
gente.
Lá da Orla de João Pessoa.
Em agosto
lembra?
Do ano passado foi Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da República.
O que ele dizia do novo presidente do Banco Central?
Do velho ele esculhambava.
E do novo?
Dizia que o velho não resolvia o problema do juro, tratava como adversário, como
Neto,
bolsonarista,
né?
E que todas as expectativas para controlar juro, inflação, estava em Galípolo.
Mas o Banco Central, presidido por Galípolo, aliado
Galípolo de Lula.
De Lula, anunciou agora há pouco a elevação na taxa dos juros para 14,75%.
E não tem um protesto.
Maior patamar em quase 20
não
anos,
tem ninguém achando ruim.
Portal G1.
Os críticos da outra taxa. O Brasil só
Hoffman
tá,
já era,
os
né?
O Brasil só tá nada, lascado, né? Porque esse cara aqui, que foi botado pelo Bolsonaro, tá mantendo essa taxa nessa altura. Aí o cara saiu faz tempo. Agora eleva o juro. Aí alguém diz o quê? Nada. Não tem problema nenhum.
A justificativa
O problema não é o quê, é quem.
Pessoa física, né? A justificativa do Copom, Eron, é o ambiente, diz o comunicado, que o ambiente externo mostra-se adverso e particularmente incerto com a conjuntura política e econômica dos Estados Unidos.
Conversa bonitinha, né? Agora, enquanto o juro não sobe totalmente, vamos aproveitar as promoções do
Lojão
e do Peixe, porque o Dia das Mães está chegando. A mãezona, a nossa mãezinha, merece sim os melhores presentes. Ela que nos dá os melhores momentos e o Lojão selecionou ofertas muito especiais. Estofado, três lugares, retrátil e reclinável, só 10 parcelas de R$ 99,90. Forno elétrico com 60 litros, apenas 10 parcelas de R$ 56,90. Roupeiro, seis portas, duas gavetas com pés, facilita. Na hora da limpeza, só R$ 999. Escova secadora 3 em 1. Alisa, seca e modela, só R$ 89,90. Então, vá logo garantir o presente da sua mamãe no Lojão Rio do Peixe. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, @ Lojão Rio do Peixe. Porque no Lojão é fácil comprar.
Hora H.
Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba.
Rede Mais.
6h46.
Bora pro intervalo comercial?
Daqui a pouco, nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
O primeiro dia de conclave em Roma termina sem definição do novo Papa. Fumaça preta hoje à tarde lá na Praça São Pedro.
E no conclave da política da Paraíba, o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, está dizendo que Hugo Mota é o Papa da solução para a união de toda a igreja governista em 2026.
E até da oposição.
Daqui a pouco a gente volta e conta tudo aqui na Hora H.
O dia inteiro em uma hora.
Até já.
Lá, 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 lá. A Hora H volta já. Rede Mais.
Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro.
Governo da Paraíba.
Mãe, é o nosso verdadeiro orgulho e merece todos os presentes do Lojão Rio do Peixe. Escova secadora 3 em 1, Alisa Sec Modela, só R$89,90. Prancha alisadora gama com revestimento cerâmico, só R$79,90. Cama box casal com molas ensacadas e dois travesseiros grátis, apenas R$899. Quer mais ofertas? Siga o Instagram, arroba Lojão Rio do Peixe. Lojão Rio do Peixe, aqui é fácil comprar.
Notícia, reportagens especiais, entrevistas, opinião e jornalismo em multiplataforma. O conteúdo e o equilíbrio editorial fazem do portal Mais PB um dos sites mais lidos, respeitados e influentes da Paraíba. A cobertura regional e os fatos narrados com profissionalismo. Acesse maispb.com.br e fique por dentro de tudo.
Quando a pressa e a imprudência se encontram, o trânsito mata. É a velocidade em excesso, a falta de capacete, o celular que tira a atenção, o desrespeito com o pedestre e com o ciclista. Atitudes do dia a dia que precisamos rever. Mudar essa história só depende de nós. Desacelere, seu bem maior é a vida. Uma campanha DETRAN, Governo da Paraíba.
É o sabor que a gente quer.
Sabor que traz o dia,
que deixa a gente muito feliz.
Sabor que desperta, sabor que combina, sabor que alegra e joga pra cima. Sabor que impressiona, sabor que emociona, sabor que nos anima.
Café São Brás, o sabor que mexe com a gente.
São Brás.
Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba.
Rede Mais. Lá, 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 lá.
Hora H, Hora H, Hora H, é jornalismo.
É mais conteúdo, o Alisson Bezerra.
Coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
10 minutos para as 7 da noite, abraçando o nosso querido amigo confrade, o homem do pbaqui.com.br, Raimundo Vieira, direto de Souza para a Paraíba e para o Brasil, hoje visitando os estúdios da Hora H. Um abraço, Raimundo Vieira. Obrigado pela visita.
Era informação para os moradores dos bairros Distrito Industrial, Jardim Veneza, Vieira Diniz, Bairro das Indústrias, Cidade Verde e loteamento Jardins em João Pessoa. Amanhã vai faltar água das 8 da manhã até as 3 da tarde. A Cagepa disse que a medida será necessária para que sejam realizadas a limpeza e a desinfecção dos reservatórios que abastecem a região. Então lá tá d'água na cabeça, viu, Marcelo Gomes, para os moradores da Zona Leste, acho que Zona Sul, né, de João Pessoa, que vai faltar água amanhã. Distrito Industrial, Jardim Veneza, Vieira Diniz, Bairro das Indústrias, Cidade Verde, loteamento Jardins em João Pessoa.
9 para as 7 da noite, aqui na Hora H, 6:51, a gente continua falando de política, bastidores da política, enquanto nesse momento cardeais no mundo inteiro tentam encontrar um sucessor para o Papa Francisco. Aqui na Paraíba, se depender do bispo Adriano Galdino, já há Papa, já tem fumaça branca para unir toda a base aliada do governador João Azevedo.
E esse Papa seria Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, citado por Adriano Galdino hoje em entrevista ao portal Mais PB, como principal nome para representar e unir a base do governador na sucessão estadual.
O Republicanos vai ter, sim, participação na chapa majoritária. O que nós queremos, o que foi dito pelo presidente Hugo, é que nós temos todas as condições de de estar na chapa majoritária na condição de governador. E eu tenho a consciência e o equilíbrio e a humildade para reconhecer que a primeira opção é para Hugo Mota. Talvez eu seja a segunda opção.
Mas ele já descartou, né?
Pois é, mas aí descartou talvez a preço de hoje, mas talvez a preço de amanhã não, porque a política é muito dinâmica, então ele pode rever essa sua posição. E eu tenho a consciência, se que ele tem a preferência, não só do partido, mas ele tem a preferência da base do governo, que se Hugo for candidato a governador, ele une toda a base do governo, ele não tem aresta com ninguém. Eu vi declarações do próprio Cícero e de outras pessoas que fazem política na Paraíba, dizendo que não teria problema nenhum, teria até um prazer em votar em Hugo. Eu vi companheiros da oposição também com esse mesmo discurso. Então eu tenho que ter essa consciência que ele tem a preferência não só dentro do partido, mas também dentro da base do governo. Mas caso não haja a condição, eu não queira ele, ou ele prefira continuar em Brasília nesse grande trabalho que ele está fazendo lá, o meu nome está à disposição sim, para a gente dialogar com essa intenção de ser candidato a governador pela Paraíba, através do Republicanos.
A situação é o seguinte aí, Aaron. Hugo Mota, presidente da Câmara Federal, ele, vez ou outra, tem seu nome colocado como candidato, possível candidato ao governo do estado. E por que Hugo não se lança agora? Porque ele tem que guardar o spoiler dele lá em Brasília. Faz quantos? 3 meses que Hugo assumiu a presidência da Câmara Federal. É o terceiro, é o segundo da linha sucessória da presidência da República. Então, trazer e estadualizar agora o nome de Hugo talvez não seja uma estratégia que ele quer adotar visando a eleição nacional. Mas aliados entendem que essa não é uma hipótese descartada. Não está descartado Hugo Mota ser candidato a governador. Você acha que esse Papa Hugo vai aceitar a missão do conclave ou não, Aaron?
De todos esses bispos, quem melhor joga é Hugo Mota. Não se antecipa, não adianta qual é sua homilia. Pelo contrário, prefere o confessionário do que as missas. Ou seja, deixa que os outros falem o nome dele, que os outros invoquem o evangelho para Hugo, não ele proclama nada. Primeiro porque tudo que se diz agora é muito
melindroso,
solto,
né?
Se esvai como a fumaça. Então Hugo não vai perder a perspectiva de poder dele em Brasília. Quando ele disse que o foco é a Câmara, ele está falando para os deputados federais, para dizer que ele está no jogo da sucessão da própria presidência da Câmara dos Deputados. Mas posiciona o partido. Tem nomes, o Republicanos tem tamanho, Republicanos quer participar. Ele delimita o território de forma muito inteligente. Não fica gritando que é candidato. E se for candidato, vai fazer isso no próximo ano, lá na frente, quando realmente as coisas acontecem. Porque tudo que está sendo dito nesse momento é só fumaça preta.
E você tem dúvidas, Aaron, se Hugo Mota se lançar candidato, ele não vai conseguir atrair todas essas lideranças?
Foi o que disse Adriano Galdino, que além da igreja governista, o Hugo consegue ter o voto até dos protestantes.
6:56, bora interagir com a Paraíba?
Você na Hora H, Central da Interação.
Vamos lá, 993-46-5236, mensagem de áudio, se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado.
993-46-5236.
Tem o YouTube também, na Mais TV, fale agora com a gente na Mais TV no YouTube, será um prazer falar com você, ter a sua participação. Antes, tem um recado rapidinho.
Sua voz promove o desenvolvimento. Sua voz alimenta a esperança. Sua voz indica os caminhos para um futuro cada vez melhor. Orçamento Democrático Estadual. Participe, debata e contribua. Semeando ideias, a Paraíba colhe frutos. Confira os locais e datas das reuniões na sua região. Orçamento Democrático Estadual. Sua voz, nosso futuro. Governo da Paraíba.
Rede Mais. Você na Hora H. Central da Interação.
Boa noite, Aaron Ciro. Boa noite, Wallace Bezerra. Eu e Dona Zefinha estamos escutando a Hora H, viu? Aqui, atrás da Serampa, a antiga Serampa Babá, conhecida por Rua do Pato.
Obrigado, minhas amigas. Um abraço, obrigado pela audiência. Alô, Romualdo Figueiredo, em Campina Grande. Boa noite.
Francis Valdiema, no Vapim Povinho, pela Jovem Pan FM de Emas, comandada pelo radialista e jornalista Carlos Souza. Eu acho que a nível de sucessão estadual já está a favor contada. É Lucas Ribeiro, pela situação, apoia para o governo Jorge Vinte, e tem Cunha Lima para a oposição. É apoiado para o Bruno Cunha Lima e por toda a oposição da Paraíba. É isso aí, não tem como correr, não. Não rompe ninguém. Como é que vai romper? Tudo cheio de cartas, cheio de Sena, Hugo Mota, Adriano Galinho, não rompe nada, só conversa, não haver rompe. Francival, Diego, vai pegar.
Obrigado, Francival. Tá cedo, Francival. As favas não estão contadas, ainda estão na roça, estão germinando. Eu já vi tanta coisa nessa Paraíba, tem muita coisa para acontecer. Obrigado, meu irmão.
Heron, na reta final do programa, a informação internacional do Vaticano. Hoje foi o primeiro dia do conclave. A fórmula usada pela Igreja Católica para a escolha do novo Papa, e por volta de 4 da tarde, fumaça preta, não tem novo Papa. Conclave deve voltar a ser realizado nesta quinta-feira pela manhã.
Mas significa o quê, a fumaça preta?
Fumaça preta que não chegou-se ao consenso para o novo Papa.
Mas não é uma eleição?
Mas precisa-se ter 2/3, ou seja, 89.
Não conseguiu essa maioria,
não chegou,
né?
A essa maioria de 2/3. São 133 cardeais, então, precisa-se ter 89
vai
votos.
Eliminando até chegar no nome mais
exatamente
consensual.
Exatamente. Né? Hoje foi a primeira eleição, amanhã tem novamente, amanhã são 4 eleições. Se não chegasse, vai até a sexta-feira, vai o sábado, no domingo, se não tiver, para e volta na segunda-feira.
Alô, alô, Aurinac, dizendo, Heron, tô ouvindo o programa no Sítio Fuá, ao lado do Paulo Gerlier, em Cajazeiras, na Mais
Linaldo.
FM 97.7. Alô, Neném Zumba.
Meu
amigo Neném Zumba, em Marizópolis, na República de Marizópolis, ouvindo a Hora H, boa noite.
O Linaldo tá ouvindo a gente em Salgado, São Félix, e por hoje é só Paraíba.
Tem o Demóstenes e a Suênia Cabral também ligada com a gente. Obrigado, meu irmão. Valeu pela audiência. Alô, Eliaquim Moreno, um abraço pra você. E o Devânio Macedo, boa noite. Paz no coração, fé em Deus, fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite, até amanhã na Hora H. Amanhã cedinho na Rádio Pop tem um Paraíba agora com Adelton Alves e Edmilson Pereira. A gente volta a se encontrar às 6 da noite aqui na Hora H. Boa noite.
Hora H. Oferecimento, Rede de Postos Opção, São Brás, o sabor que mexe com a gente. E Lojão Rio do Peixe.
E de me dar saúde e paz. Obrigado, meu Jesus. Obrigado, Jesus, por mais um dia de alegria. Obrigado, Jesus, por mais um dia de vitória. Obrigado, Jesus, por conceder.